Olá, bem-vindo ao podcast Café Saber, o melhor papo sobre desenvolvimento pessoal e competência emocional. Eu sou Paulo Severino e no podcast de hoje, um resumo da Change Connection em que falei sobre apegos e desapegos. Conhecer claramente seus valores é um dos benefícios do autoconhecimento, que com certeza te ajudará a alcançar um pouco além na caminhada em direção à satisfação pessoal. Aproveitando, dá uma passada no site pauloseverino.com e segue a gente no Instagram, @ Instituto Café Saber. Então, curte aí até o fim e me conta o que achou.
Bem, vamos lá. O tema que eu preparei hoje, ele tem um objetivo. Nos ajudar a vencer os limites que a gente geralmente percebe quando a gente tem relação com alguma perda. Eu tive uma experiência um tempo atrás que era assim, eu precisava resolver uma questão profissional, na verdade, precisava fazer uma alteração no funcionamento da minha empresa, e aí eu vi que a coisa começou a ter uma dificuldade. Eu fiquei durante um bom tempo me esforçando, movimentando pessoas, contactando pessoas, alinhando, ajustando, fazendo um esforço necessário para que aquela mudança acontecesse. Eu tive um investimento ali, um investimento financeiro, um investimento de tempo, um investimento de emoção, porque a gente coloca o coração naquilo que faz, não é? Então teve um nível de investimento que me fez dar muita importância para esse tema. Acontece que isso demorou muito mais tempo do que eu esperava, demorou muito mais tempo do que eu gostaria, e por fim, para tomar uma decisão diferente, eu comecei a ter algumas dificuldades. Porque eu pensava que depois de tanta coisa feita, depois de tanto esforço, mudar a estratégia parecia uma desistência. Além dessa sensação de desistência, tinha aquela percepção de que havia investido tanta coisa e a gente não queria perder. Só que eu percebi uma coisa. Quanto mais eu me apegava àquela questão, mais eu tinha dificuldade para tomar decisão diferente e escolher outro caminho e mudar a estratégia. E eu percebi, então, que eu estava apegado ao que, na verdade, eu já tinha perdido e que não tinha como resgatar. E que qualquer passo em outra direção só ia certificar que tinha acontecido uma perda. Inconscientemente, eu comecei a resistir a mudar a estratégia por causa da sensação da perda. Mas quando eu notei que isso estava acontecendo, eu comecei a fazer alguns testes. E olha, ficou evidente que aquela solução não aparecia porque eu estava preso a uma sensação de perda que eu não queria reconhecer. Tá bom? Essa foi a minha experiência. Eu percebi que muitas pessoas, e em muitos cenários diferentes, repetiam esse padrão de ter uma perda associada e a pessoa não conseguir se desvencilhar daquele processo, daquele procedimento, e aí ficava limitado e não conseguia avançar. E foi pensando nisso que eu quis compartilhar o tema de hoje, que é apegos e desapegos. A primeira coisa que eu preciso te dizer dentro desse cenário é: deixa de lado as tuas perdas. Existem algumas coisas que a gente não gostaria de perder, não é? Vou dar um exemplo. Uma pessoa está numa relação afetiva e essa relação, esse relacionamento não está andando bem. Nenhum dos dois está satisfeito, os dois estão numa condição de dificuldade, os dois percebem a dificuldade em avançar naquela relação. Mas foram tantas tentativas para que aquilo desse certo que eles não conseguem abrir mão daquele esforço. Para eles, abrir mão daquele relacionamento é desistir de tudo que investiram. E eles deixam de ser felizes porque estão tentando resolver um problema que não cabe mais a eles. Deu para entender o exemplo? E por causa dessa sensação de perda, as pessoas não avançam, não se soltam, não mudam a estratégia. Num momento da nossa vida, é preciso assimilar a perda. É preciso olhar francamente, cruamente. E reconhecer a perda não significa aceitar ser derrotado. Reconhecer a perda significa que algumas coisas precisam ser deixadas de lado para que você possa avançar. Imagine que você está conduzindo um navio. Imagine também que você, sem querer, lançou âncoras naquele navio. E aí essa âncora se enganchou em alguma rocha e o seu navio não consegue mais navegar. Você está com o navio estagnado, paralisado, em alto mar e não consegue avançar. Não vai para o teu destino, não consegue circular, ninguém consegue te alcançar porque você está ancorado naquele lugar. Uma das coisas que é importante perceber é que há um momento para soltar a âncora. Às vezes a sensação de que, puxa, vamos perder a âncora, né? Ela está presa, não tem como soltar, nós vamos perder a âncora. E aí, porque não quer perder, não quer reconhecer aquela perda, a pessoa fica presa onde está. Tem um momento que é preciso abandonar a âncora para que o navio possa navegar livremente. E você precisa perceber que há um momento em que talvez as tuas âncoras precisem ser abandonadas para que você possa fluir. E isso significa reconhecer as perdas. Quando você reconhece a perda, você abre espaço para assimilar o aprendizado. Não tenha medo de reconhecer erros, não tenha medo de reconhecer falhas e não tenha medo de assimilar perdas. Toda vez que nós tentamos ficar recuperando o irrecuperável, nós investimos mais tempo, mais energia e mais disposição do que deveríamos. Tá legal? E isso é apego. Apego às perdas. Enquanto você estiver preso às perdas, não haverá espaço para aprender. Mas quanto antes você se desligar das perdas, reconhecer e se desligar das perdas, então mais cedo também você vai assimilar o aprendizado e evoluir. Tá bem? Muito bem, vamos em frente. Eu queria te falar, aliás, também te perguntar, né? O que significa apego para você? Quando é que nós nos apegamos? Você já parou para pensar? Por que você está apegado àquele boy que não te quer? Por que você está apegado àquela mina que não tem interesse? Por que você está apegado àquele emprego do qual você já foi demitido faz tanto tempo? Por que você está apegada àquela ideia de realização que você sabe que já não faz mais sentido para a tua vida e história? O que é que causa em nós essa sensação de apego? Quando é que nós nos apegamos? Bom, muito bem, o que eu pensei aqui e eu quero compartilhar com você? Na minha percepção, nós nos apegamos quando nós imaginamos ou temos uma noção do valor atribuído àquela coisa. Por exemplo, eu tenho um relacionamento, é muito importante para mim, eu atribuo valor a isso e então me apego a ele. Eu tenho determinado bem, ele foi um presente e eu tenho um valor sentimental e eu me apego àquilo. Eu tenho um comportamento que me faz bem, que me dá tranquilidade, que me dá segurança, que me dá conforto. Eu me apego a este comportamento. A sensação de não ter vivido algo, né? Às vezes a gente se apega a alguma coisa, a algum roteiro, porque a gente fica com aquela sensação de que ainda não viveu uma coisa. E aí você está apegado àquela ideia, não vai abandonar. Uma das coisas que nós precisamos pensar é como é que nós atribuímos valor. Mas eu queria te dizer, quais são as coisas que provocam apego em nós? Né? Então, para complementar a pergunta, quando é que nos apegamos? Tem esse pensamento. Quais são as coisas que provocam apego em nós? Eu anotei aqui três coisas que eu quero te falar. Os meus investimentos. Por exemplo, eu fiz um investimento. Eu investi energia, eu investi dinheiro, eu investi tempo, eu investi intenção, eu investi emoção. Então, porque eu fiz investimentos, eu atribuo um nível de valor e o fato de ter feito isso me leva a me apegar, provoca em mim um sentimento de apego àquela coisa. Quando a gente investe em alguma coisa, a gente tem uma tendência de se apegar àquela coisa, porque a gente vê perspectiva. Tudo bem? A segunda coisa que eu quero te falar são as nossas neuroses, não é? A gente tem um sistema de pensamento, a gente foi moldado no nosso crescimento e então a gente vai criando pensamentos, vai criando expectativas, a gente vai construindo um modelo comportamental, um modelo mental que traz para nós algumas manias, alguns comportamentos que não precisam ser julgados se são certos ou errados agora, mas que nos provocam apego. Eu tenho uma sensação de carência, eu tenho uma necessidade específica que está definida dentro de mim, e aí eu idealizo em alguém, em alguma coisa, em alguma função, na carreira, no trabalho, numa posição, num relacionamento, e eu idealizo nessas coisas o suprimento dessa minha carência. E então eu não consigo me desapegar. Eu produzo um apego, né? Um grude àquela ideia. Porque aquela ideia é o que supostamente vai preencher o meu vazio e trazer aquela sensação que eu espero de equilíbrio, de preenchimento e de satisfação. Então, por exemplo, tem gente que tem mania de ter razão, não é? Tem gente que não consegue pensar a outra coisa. Tá numa conversa e a ideia dela tem que ser a ideia top. Se alguém disser que ela está errada de alguma maneira, ela vai discordar, vai buscar todas as formas de provar ou de impor a sua razão. Isso é uma necessidade de ter razão. Ela nem sempre tem, mas ela fica apegada à necessidade de ter razão. Outra coisa é senso de justiça. Às vezes a pessoa vê um cenário que para ela não é correto. Ela se sente injustiçada e não consegue soltar aquele cenário, aquele evento, ela não consegue se desconectar daquele evento porque está esperando que a justiça aconteça. E aí fica aprisionado aquele cenário sem avançar. Outra coisa, orgulho. Uma pessoa orgulhosa tem muita dificuldade de reconhecer a perda, de reconhecer a falha. Então ela não consegue se soltar daquilo a que se apegou. Orgulho é uma desses sentimentos, essas neuroses que nos fazem apegar a coisas que não precisamos. Outra coisa é a vergonha. Uma pessoa que não quer, não gosta, não espera, não suporta passar uma situação de vergonha. Nenhum de nós gosta, né? Ninguém procura passar vergonha. Mas para evitar a vergonha, as pessoas se apegam muito fortemente a decisões, a escolhas, a atitudes, a comportamentos e a relacionamentos. Então esse tipo de coisa alimenta esse comportamento de apego, provocam em nós esse apego por coisas que nem sempre nós precisamos ficar presos, tá bem? Bom, quando é que nós nos apegamos e quais são as coisas que provocam apego em nós? A terceira coisa dentro desse grupo que eu quero te falar é o nosso sistema de valores. Isso para sintetizar, tá bom? Nós temos um sistema de valores que aprendemos com os nossos pais, que aprendemos com os nossos líderes, com os nossos cuidadores, que aprendemos na nossa comunidade. Nós temos um sistema de valores. Esse sistema de valores nos diz, nos leva a determinar o que é bacana pra gente, o que não é. O que tem valor pra gente, o que é importante e o que não é. E esse sistema de valores é o que dita qual é a importância que nós damos para algumas coisas. Por exemplo, no Brasil nós temos uma cara, né? Nós brasileiros somos vistos no mundo como as pessoas mais simpáticas do mundo. Nós nos envolvemos, abraçamos, beijamos, a gente pega na mão, a gente recebe. O Brasil tem essa cara. Então, o nosso sistema de valor tem lá uma informação que diz que nós temos meio que uma lei, não é? É a lei do nosso grupo, da nossa comunidade, que a gente seja simpático. Tanto que quando você vê uma pessoa muito séria, você já logo fala que aquela pessoa é muito antipática, porque ela não gosta de conversar, não gosta de dar a mão, etc. Por exemplo, italianos, uma referência dos italianos é o lance da família, né? Até porque a gente ouviu muito dos italianos a partir dos filmes antigos de máfia e etc. Né? O termo da família, da propriedade, da paternidade, traz aquela noção da importância da família. A cultura italiana é muito permeada e sustentada com os valores familiares. Então, coisas da família são importantes. Os judeus, israelitas, nós temos um estereótipo deles, não é? Nós temos um preconceito a respeito dos judeus, que é que eles são os mais comercialmente bem-sucedidos. São pessoas de empreendimento, de bons negócios, de abundância, de riqueza e etc. Nós olhamos para Israel, para os judeus, assim. E esse é um comportamento que acaba ficando intrínseco, porque eles têm uma ligação familiar muito forte e uma busca constante e realização muito grande para a prosperidade. Então, nós precisamos reconhecer o nosso perfil, qual que é o nosso sistema de valores, porque esse sistema de valores nos ensina, mesmo inconscientemente, a nos apegar a determinadas coisas, porque são coisas a que nós damos valor. E quando nós damos valor a algo, nós nos apegamos àquilo. Muito bem, o que eu queria te falar nesse primeiro bloco? Nós nos apegamos àquilo que atribuímos valor. O que você acha? Quais coisas que para você parece que não tá indo bem, mas você não consegue abrir mão porque você atribuiu um valor muito grande? Tem alguma situação que está difícil de avançar e pode ser porque você não conseguiu se livrar deste valor? Ou seja, você atribuiu valor a isso e não quer perder? Pensa aí um pouquinho sobre isso. Será que esta dificuldade de se relacionar com as pessoas não é porque você atribuiu muito valor ao príncipe e aí não consegue se desvencilhar daquela ideia, daquele ideal de homem perfeito? Será que você não está conseguindo ajudar o teu par, a tua esposa, a tua namorada a avançar? Será que você não está conseguindo se manter numa relação porque você tem um ideal distorcido da mulher ideal para você? Então, assim, tem algumas coisas que nós precisamos rever, não é? Eu quero deixar bem claro. Tem cara que não consegue se relacionar bem porque ele espera que a mulher seja sua empregada. Ele espera que a mulher cumpra o papel de mulher, o papel de esposa, sem sequer saber o que de fato é ideal para aquela mulher. Então olha para uma mulher e pensa assim, não, mas ela é uma executiva, ela nunca vai conseguir cuidar dos filhos e fazer a minha janta e lavar a minha roupa. Talvez você esteja ancorado numa ideia distorcida de mulher para a tua vida. E isso é um valor que você pode ter recebido na tua história e talvez não consiga se desapegar dele. É esse tipo de coisa que eu quero que você veja, que você avalie. Se você não está apegado a alguma coisa que atribuiu valor sem julgar e agora não consegue se desapegar disso. Tudo bem? Mas, se eu quero que meu navio navegue livremente, talvez eu tenha realmente que abrir mão da minha da âncora que está me segurando, né? Daquelas correntes. Para mudar isso, nós precisamos entender como é que a gente se desapega. É fácil a gente falar de desapegar daquilo que nos atrapalha. Por exemplo, está lá no quartinho do fundo, aquele monte de coisa que você precisa se livrar. Então, você pega tudo, dá uma boa limpada, organiza, põe na garagem, né, na porta de casa, no hall do prédio, e fala, olha, desapego, custa baratinho. É mais fácil nós nos livrarmos daquilo que nos incomoda. Então, como é que a gente pode praticar desapego com aquilo que durante tanto tempo a gente ficou apegado e que agora a gente começa a ter noção que está nos impedindo de avançar? Então, a pergunta para essa segunda parte é: como é que nos desapegamos? Quais são as motivações que provocam em nós desapego? Eu já falei uma, né? Aquilo que nos incomoda, a gente quer desapegar. Aquilo que está ocupando espaço, que não traz nada de bom, a gente quer desapegar e ainda quer ganhar com isso. Então vamos pensar o seguinte, quais são as motivações que provocam desapego em nós? Desapego. E aí eu quero te falar então o que eu pensei aqui. Quais são as motivações que provocam desapego em nós? Primeira coisa que eu pensei, as minhas doações. Tem coisa que eu invisto, porque eu quero ver um resultado, porque eu estou esperando algum retorno e etc. Mas eu penso em desapegar quando eu estou planejando doar. E geralmente eu penso em doar com duas bases. A primeira, que valor aquilo tem para mim? E a segunda, que valor vai ter para o outro? Então quando eu falo das minhas doações, eu estou falando daquilo que provoca desapego em mim. Se eu estou numa ação voluntária, né, num projeto voluntário, eu estou doando meu tempo, estou doando minha capacidade, estou doando os meus talentos, estou doando minha energia, então eu estou desapegando dessas coisas. O pensamento da doação é uma das coisas que me motiva a desapegar. A segunda coisa que eu acho que é o amadurecimento emocional, quando a gente adquire competência emocional. Se eu tenho uma prática que não me faz bem, abrir mão daquela prática me fará bem. Às vezes é uma questão de esforço lógico, consciente. Mas às vezes há uma necessidade de desenvolvimento emocional. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela sabe que isso não faz bem para o seu organismo, não é? Então, racionalmente, conscientemente, ela sabe que aquilo é prejudicial. Mas há pessoas que fumam e têm uma dependência emocional. Por quê? Porque tem a intenção de aliviar as suas tensões, de ganhar um pouco mais de tempo diante dos conflitos, para que possa tomar decisões de maneira mais calma. Então, a pressão e a necessidade de alguma ação traz um estresse muito grande. E, na minha opinião, há uma afetação emocional muito grande. Então, se eu estou falando de desapego, o amadurecimento emocional me ajuda a desapegar de algumas coisas. Ao desenvolver competência emocional, eu também me torno mais capaz de me livrar daquilo que impede o meu avanço. Algumas âncoras são limitações emocionais. Algumas âncoras são resistências emocionais. E à medida que eu amadureço emocionalmente, então eu consigo tomar melhores decisões que vão me fazer navegar mais livremente. A terceira coisa é também o meu sistema de valores. Ué, mas o meu sistema de valores provoca apego? E também o mesmo sistema de valores pode provocar desapego? Sim. Por quê? E de que forma? Se eu sei que ao atribuir valor eu me apego, então eu preciso e posso rever o meu sistema de valores e entender como ele funciona, como é que ele foi construído, e aí atribuir o valor devido àquilo a que estou apegado. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que às vezes a gente atribuiu valor a alguma coisa e não consegue se desapegar porque o nosso sistema de valores está construído assim. Quando eu pratico autoconhecimento, quando eu desenvolvo competência emocional, quando eu busco uma melhor gestão de relacionamentos, quando eu olho para a minha autoestima, para o meu modelo mental, eu começo a identificar como foi construído o meu sistema de valores. E aí eu passo a perceber que tem coisas que eu estou dando valor na onda, que eu estou dando valor sem ter julgado, porque eu recebi isso culturalmente. E agora que eu tenho consciência, eu posso julgar por mim mesmo e posso atribuir o valor que eu quiser. E quando eu faço essa análise e tomo essa atitude de atribuir valores, eu escolho melhor, ou eu aprendo melhor a escolher aquilo que deve permanecer em mim. Então vamos aos exemplos. Tá lá aquela mulher num relacionamento afetivo que só lhe traz prejuízo. A mulher está sofrendo, o cara é abusivo, não trabalha, ela trabalha pelos dois, pela família, não é valorizada, está sempre sendo desprezada e etc. Mas ela fala assim, o que, que eu vou fazer se ele for embora? Eu não sei o que, que eu vou conseguir fazer sozinha. Ela já faz tudo sozinha, mas na cabeça dela, o fato de ter um homem dentro de casa é como se tivesse o mundo. O que, que aconteceu? Essa mulher tem um sistema de valores que diz que mulher bem-sucedida é casada, que quando uma mulher não tem um marido, é uma perdida. Então ela tem um poste que só lhe faz mal e não lhe faz bem, mas é um homem, é a figura masculina que está dentro da casa dela, ela acha que está numa condição melhor. Essa mulher, com toda a capacidade que tem de autonomia, de realização, de desenvolvimento, por causa de um sistema de valor herdado sem julgamento, ela acha que não é capaz, caso aquele homem que praticamente não serviu para nada até agora, saia da casa dela. E isso acontece com muitas coisas. São os apegos que nós temos porque atribuímos valores. Então, se o sistema de valor produz apego, também uma revisão do meu sistema de valores pode me ajudar a desapegar, porque eu vou atribuir um novo valor àquilo a que estou apegado. E pode ser um valor maior, pode ser um valor menor, mas eu vou julgar de maneira mais absoluta e maneira mais clara. Agora olha só, se a princípio nós nos apegamos àquilo que atribuímos valor, desapegar-se é saber a diferença entre valor e preço. Talvez você tenha pago um preço muito alto para se manter naquele relacionamento. Talvez você tenha pago o preço da sua energia, do seu tempo, dos seus planos. Talvez você tenha pago este relacionamento com os teus sonhos. E você foi abrindo mão de si e pagando com isso o preço de se manter naquela relação. Se você sabe qual é a diferença entre valor e preço, você vai saber que mesmo tendo pago esse preço altíssimo, talvez esta relação não tenha em si o valor que precisa ter. E às vezes, você está investindo tudo que você tem numa coisa que não traz valor ou que não tem valor real. E como é que você vai saber a diferença entre preço e valor? Como é que você vai saber se você está apegado a alguma coisa valiosa ou se você está apegado ao preço que já pagou? E é exatamente olhando para o teu sistema de valores. Talvez a tua carreira seja realmente muito preciosa. Talvez ela não seja tão preciosa assim. Talvez o teu sonho tenha muito mais valor. E você precisa entender a diferença entre valor e preço. Aqueles que sabem a diferença entre valor e preço estão dispostos a pagar o preço por aquilo que tem valor. Mas aqueles que não sabem, acaba pagando um preço altíssimo e acaba abrindo mão de valores importantes porque agora fica com uma sensação de perda. Se você sabe qual é o valor da tua vida, dos teus projetos, dos teus sonhos, então você também sabe qual é o preço necessário a pagar. E no fim das contas, mesmo pagando o preço que tem que ser pago, você vai ter a sensação de que pagou pouco porque o valor é muito grande. Mas faça isso não apenas pelo que te disseram ter valor, por aquilo que você reconhece valor. Porque talvez você esteja fazendo o maior esforço da tua vida para manter com você aquilo que não te acrescenta nada, aquilo que não te faz melhor, aquilo que não atende nenhuma das tuas reais necessidades, pelo contrário, só alimenta um apego irracional. Então, eu quis compartilhar todas essas coisas com você hoje para te motivar a se olhar, a se resgatar, a se reencontrar e a entender quais coisas têm valor para você, para que você perca o medo de abrir mão daquilo que você já investiu e das perdas que já aconteceram e possa navegar livremente. Tem muito chão para andar, tem muito céu para voar, tem muito mar para navegar. Então, prepare-se para esse tempo novo, para esse tempo bom e lembre-se, as coisas a que nos apegamos são aquelas a que atribuímos valores. E um sistema de valor corrompido sempre nos fará nos apegar a coisas que não acrescentam nada. Mas quando nós entendemos a diferença entre preço e valor, nós podemos escolher aquilo que é melhor para nós. Tá bem? Muito obrigado pela tua presença e participação. Um beijo.